vereadores, população aqui presente, a senhora vereadora, os funcionários da casa. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária de 15 de junho de 2026. Gostaria de pedir dispensa da leitura da ata de número 1850 da reunião ordinária de 8 de junho de 2026, tendo em vista que a mesma se encontra em sistema. É única discussão em votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Fabiana.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, colaboradores da Câmara e a todos que nos assistem. Eu peço dispensa porque eu não estava presente na última reunião. Tá?
Ata de número 1850, aprovado por 7 votos, com abstenção da vereadora Fabiana, e gostaria de deixar registrado a ausência do vereador Jordão. Passo o expediente ao secretário Tarek para fazer a leitura.
Boa noite, senhor presidente. Vice-presidente, demais vereadores, vereadora Fabiana, a todos os servidores da Câmara, funcionários da Casa, população em geral, Luiz Carlos, Isaías. Projeto de lei número... 007/2026, autoria Poder Executivo, encaminhar para as comissões, dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do município de Rio Novo para prestação de serviço de transporte individual remunerado de passageiros por meio de plataformas de tecnologia por aplicativos da outras providências. Por todos já terem ciência e já constando na plataforma digital, eu vou ler só a justificativa aqui do projeto. Rio Novo, 20 de maio de 2026, justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade regulamentar no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros intermediado por plataformas digitais em consonância com a Lei Federal nº 12.587, de 2012, bem como as alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.640, de 2018. Nos últimos anos, a evolução tecnológica e a ampliação do acesso a dispositivos móveis e à internet propiciaram o surgimento de novas formas de mobilidade urbana, notadamente serviços de transporte por aplicativo. Tal modalidade consolidou-se como importante alternativa de deslocamento para a população, oferecendo maior comodidade, eficiência, previsibilidade de custos e ampliação de oferta de transporte individual. Diante dessa realidade, impõe-se ao poder público municipal o dever de disciplinar a atividade, garantindo sua adequada inserção no sistema de modalidade urbana local, sem, contudo, inviabilizar a livre iniciativa ou restringir indevidamente o desenvolvimento econômico. O projeto ora apresentado observa rigorosamente a natureza jurídica do serviço, reconhecendo-o como atividade privada, conforme entendimento já consolidado no ordenamento jurídico brasileiro. Ao mesmo tempo, a proposta estabelece regras claras para o funcionamento da atividade no município, contemplando: número 1, a necessidade de cadastramento das operadoras de tecnologia; Número 2, a definição de requisitos mínimos para os condutores. Número 3, a exigência de condições adequadas aos veículos. Número 4, a garantia de direitos aos usuários, especialmente quanto à transparência das informações e à qualidade do serviço. Número 5, a previsão de mecanismos de fiscalização e aplicação de penalidades em caso de descumprimento da legislação. Destaca-se que a regulamentação proposta busca equilíbrio entre dois valores fundamentais: de um lado, a liberdade econômica e inovação tecnológica; de outro, a segurança dos usuários, a organização do espaço urbano e o interesse público. Além disso, o projeto contribui para a formalização de atividades econômicas já existentes, ampliando a base de arrecadação municipal de forma indireta e promovendo a inclusão produtiva, ao possibilitar que cidadãos exerçam atividades remuneradas de forma regular e segura. Importante ressaltar que a proposta não estabelece limitações quantitativas ao número de motoristas ou veículos, em conformidade com os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, evitando a criação de barreiras artificiais ao mercado. A regulamentação também permite ao município exercer seu poder de política administrativa, garantindo que a atividade seja desempenhada dentro de padrões mínimos de segurança, qualidade e respeito aos usuários e à coletividade. Por fim, o presente projeto alinha o município de Rio Novo às melhores práticas adotadas em diversos municípios brasileiros, promovendo modernização administrativa, segurança jurídica e melhoria na prestação de serviços de transporte individual. Diante do exposto, considerando o interesse público envolvido, a necessidade de regulamentação da matéria e os benefícios decorrentes da medida, submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, contando com o apoio dos 9 vereadores para sua aprovação. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, prefeito de Rio Novo. Projeto de lei número 008/2026, também será encaminhado às comissões de autoria do Poder Executivo, que cria o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DEMUTRAN, vinculado ao setor municipal de obras e urbanismo da outras providências. O povo do município de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DEMUTRAN, a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Novo, vinculada ao setor de obra e urbanismo. Parágrafo único. Compete ao Departamento de Transportes e Trânsito, inciso 1, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas do Poder de Polícia Administrativa Municipal e decidir processo administrativo no âmbito de sua atuação. Inciso 2, planejar, projetar, regulamentar e operar no que couber o trânsito de veículos, pedestres, animais e prover o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas. Inciso 3, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário, no que couber. Inciso 4, executar o poder de polícia administrativo, autuar e aplicar as penalidades cabíveis pelas infrações cometidas no âmbito de atuação. Inciso 5, autorizar e fiscalizar a realização de obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, de acordo com o regulamento pertinente. Inciso 6, arrecadar valores provenientes das atividades no âmbito de atuação do órgão. Inciso 7, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Inciso 8, elaborar convênios e contratos com pessoas jurídicas de direito público ou privado, visando a consecução dos projetos, dos objetivos e finalidades indicados na presente lei. Inciso 9, fiscalizar o serviço de transporte individual remunerado de passageiros e de táxis. Inciso 10, outras atribuições previstas em lei ou regulamento. Parágrafo único. As competências previstas nessa lei possuem natureza exclusivamente administrativa, não incidindo em qualquer hipótese de delegação ao município para aplicação das penalidades e competências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 1997. Artigo 2º. Fica criado um cargo de provimento em comissão de coordenador de transporte e trânsito, de recrutamento amplo, vinculado ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DEMUTRAN, sendo consolidado o cargo na Lei 554, de 94, com cargo horário de 40 horas semanais, vencimento mensais de R$ 2.000 e requisito mínimo de ingresso e exercício ensino médio completo. Parágrafo único. Para desempenho das atribuições e competências definidas nessa lei, o Departamento de Transporte e Trânsito será chefiado pelo Coordenador de Transporte e Trânsito. Artigo 3º. Ficam alteradas as atribuições do cargo de provimento efetivo de agente fiscal, Lei 554, de 94, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1. Proceder à fiscalização dos tributos e outras receitas de competência do município, fazendo cumprir as leis, regulamentos e outros dispositivos municipais. Inciso 3. Realizar tarefas e executar ações administrativas relativas à área tributária, fiscal, sanitária, de postura e outros no âmbito de atuação para o pleno exercício do poder de polícia administrativa. Inciso 4. Orientar e fiscalizar as atividades e obras para segurança e prevenção, preservação ambiental e da saúde, por meio de vistoria, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária e outras afins para o devido exercício do poder de polícia administrativa. Inciso 11. Cooperam na realização de lançamento de créditos tributários e auxiliam nas inscrições de valores em dívida ativa. Inciso 12. Fiscalizar o serviço de transporte individual remunerado de passageiros e de táxi. Inciso 13. Realizam tarefas e atividades similares determinadas. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias. Número 3.190.11.2.0101.26.122.0017.20104.28.000 em vencimentos. 3.190.13.2.0101.26.122.0017.20104.5.561.92 em encargos. Parágrafo único. Os recursos para despesas de que se trata esse artigo serão cobertos com as receitas de saldo orçamentário decorrentes de superávit financeiro. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor após 30 dias contados a partir da data de sua publicação. Rio Novo, 25 de maio de 2026, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeito Municipal de Rio Novo. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DEMUTRAN, vinculado ao setor municipal de obras e urbanismo, bem como promove adequações na estrutura administrativa municipal e nas atribuições do cargo de agente fiscal. A presente proposição tem por finalidade promover o fortalecimento da organização administrativa do município, visando assegurar maior eficiência, planejamento e fiscalização das atividades relacionadas ao trânsito, à mobilidade urbana e aos serviços de transporte no âmbito municipal. O crescimento das demandas relacionadas ao tema demonstra a importância da criação de um órgão administrativo específico para atuação coordenada e permanente nessas áreas. O DEMUTRAN permitirá ao município exercer de forma mais efetiva as competências administrativas de poder de polícia, além de implementação de medidas voltadas à efetividade da fiscalização na área. A criação do departamento também possibilitará maior organização na fiscalização do serviço de transporte individual, remunerado de passageiros e táxis, bem como na autorização de acompanhamento de obras e eventos que interfiram na circulação urbana, garantindo maior segurança e ordenamento das vias públicas. Além disso, a proposta busca conferir respaldo legal e administrativo para a celebração de convênios, contratos, parcerias institucionais com órgãos públicos e entidades privadas, permitindo ao município ampliar sua capacidade operacional e técnica na área de trânsito e mobilidade. O projeto prevê ainda a criação do cargo de coordenador de transporte e trânsito, função indispensável para o adequado gerenciamento das atividades do novo departamento, observados os princípios constitucionais de eficiência, legalidade e interesse público. Ressalto-se que o impacto financeiro da medida é reduzido e compatível com a capacidade orçamentária do município, conforme declaração e anexo. Da mesma forma, promove-se a atualização das atribuições do cargo efetivo de agente fiscal, adequando as necessidades atuais da administração pública municipal e ampliando a atuação do servidor no exercício do poder de polícia administrativa, especialmente nas atividades de fiscalização relacionadas ao transporte e trânsito. Importante destacar que a medida não representa mera ampliação da estrutura administrativa, mas sim um instrumento necessário para aprimoramento da gestão pública, fortalecimento da fiscalização municipal, melhoria da mobilidade urbana e promoção de segurança da população. Diante do relevante interesse público da matéria, contamos com o apoio dos 9 vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Guilherme Souza Nogueira, prefeito municipal. Aqui tem o impacto, aqui, a descrição das despesas aqui, que também já consta aí na plataforma digital para conhecimento de todos. Projeto de Lei número 10, de 2026, de autoria do Poder Executivo, em segunda votação, que dispõe sobre a regulamentação para o recebimento de doações de bens, serviços, obras ou valores e as parcerias do município de Rio Novo com a iniciativa privada mediante patrocínio e da outras providências. Projeto de Lei número 011, também em segunda votação, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Projeto de Lei número 012/2026, autoria do Poder Executivo, também segunda votação, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel ao Sindicato dos Produtores Rurais, FAENG Senar, filial Rio Novo, Minas Gerais, para sua utilização efetiva e para edificação de suas instalações em Rio Novo e da outras providências. Rio Novo, 8 de junho de 2026, ofício Prefeitura Municipal, 2026-0203, do Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo, para o excelentíssimo senhor Wellington Costa Souza Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, caminha projeto de lei 013-2026. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente passamos a apreciação dos nobres vereadores dessa casa, projeto de lei número 013/2026, que institui a Polícia Municipal de Educação Integral em Tempo Integral no município da Rede Pública Municipal de Ensino, que estabelece diretrizes para sua implementação, gestão, monitoramento e avaliação e da outras providências, para apreciação e posterior aprovação dos 9 vereadores. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos-nos com elevado apreço e consideração, atenciosamente, Guilherme Souza Nogueira, prefeito municipal. Projeto de Lei número 013/2026, institui a Política Municipal de Educação Integral em Tempo Integral no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, estabelece diretrizes para sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e da outras providências. Rio Novo, 8 de junho de 2026, justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, O presente projeto de lei tem por objetivo instituir a política municipal de educação integral em tempo integral no âmbito da rede pública municipal de ensino, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, LDB, o Plano Nacional de Educação e a Lei Federal 14.640, de 2023, a Lei Federal número 14.945, de 2024 e a Resolução CNECB número 7, de 1º de agosto de 2025. A educação integral em tempo integral constitui importante política pública voltada à garantia do direito à educação com equidade e qualidade social, segurando aos estudantes oportunidades ampliadas de aprendizagem, desenvolvimento humano e proteção social. A resolução CNSEB número 7, 2025, determinou que os sistemas de ensino revisem ou instituam normativos específicos sobre educação integral em tempo integral no prazo de 180 dias, tornando-se necessária a adequação da legislação municipal. Prazo esse foi prorrogado até dia 1º de julho de 2026, conforme previsão da resolução CNSEB número 1 de 2026. O projeto estabelece diretrizes relacionadas à ampliação da jornada escolar, organização curricular, gestão democrática, articulação intersetorial, valorização profissional, monitoramento e avaliação da política pública. Além disso, a proposta busca assegurar desenvolvimento integral dos estudantes, fortalecimento da aprendizagem, redução da evasão escolar, promoção da equidade educacional, fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade, integração das políticas públicas e sociais. Dessa forma, considerando a relevância da matéria para o fortalecimento da educação pública municipal e para o cumprimento das diretrizes nacionais vigentes, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, prefeito municipal. Substitutivo ao projeto de lei número 15/2026, de autoria de Fabiana Araújo Rodrigues, também em segunda votação, que institui o programa Acolher no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, destinado ao atendimento humanizado de pacientes em tratamento oncológico fora do domicílio e da outras providências. Também em segunda votação, o projeto de lei número 016/2026, de autoria de Fabiana Araújo Rodrigues, institui o Viveiro Municipal Sementes do Futuro no município de Rio Novo e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer ao projeto de lei número 017/2026, legislativo. Os vereadores que subscrevem analisando o projeto número 017/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o evento denominado Domingo na Feira, destinado à valorização dos pequenos produtores rurais e artesãos no município e da outras providências, tem relatado o que se segue. Foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria da Casa, fazendo as observações pertinentes, opinando pela inviabilidade técnica do projeto por vício de iniciativa. Em análise ao referido parecer, opinamos em conformidade com o parecer jurídico apresentado, ou seja, pela inaptidão da presente propositura dentro do campo de análise dessa comissão permanente. Rio Novo, 15 de junho de 2026, Sebastião José Esperança, José Romeu de Oliveira Tocha, Jordão de Amorim Ferreira. Projeto de lei número 019/2026. Será encaminhada às comissões, autoria de Fabiana Araújo Rodrigues. Institui o Festival Gastronômico de Rio Novo, estabelece sua periodicidade, organização e diretrizes, reconhece o circuito turístico Caminhos Verdes de Minas como parceiro institucional do evento e da outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo institucionalizar o Festival Gastronômico de Rio Novo, conferindo-lhe caráter permanente e previsibilidade na agenda municipal, além de formalizar o reconhecimento do Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas como parceiro institucional estratégico do evento. Rio Novo ocupa posição geográfica institucional privilegiada na Zona da Mata Mineira. A cidade é sede do Aeroporto Internacional Presidente Itamar Franco, a segunda maior pista de Minas Gerais, e abriga a própria sede da Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminho Verde de Minas, reconhecido como Instância de Governança Regional, IGR, pelo Programa de Regionalização do Município do Governo Federal. Essa posição confere ao município um protagonismo regional que deve ser aproveitado e estimulado por meio de políticas públicas consistentes. O Circuito Caminhos Verdes de Minas integra o município de Bica, Chácara, Chiador, Descoberto, Goianá, Guarani, Mar de Espanha, Pequeri, Piau, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno e Tabuleiro, promovendo os atrativos naturais, históricos, culturais e gastronômicos da região. Recentemente, Rio Novo foi incorporado à ciclorrota dos Caminhos do Ouro, projeto inovador de roteirização turística sustentável idealizado pelo próprio circuito, o que reforça a vocação do município para o turismo regional. A gastronomia mineira é reconhecida como patrimônio cultural e material do Brasil e constitui um dos maiores ativos turísticos do estado de Minas Gerais, um festival gastronômico anual em Rio Novo. Vinculado ao calendário do circuito, tem o potencial de atrair visitantes dos municípios vizinhos e dos grandes centros urbanos, movimentar a economia local, valorizar os produtos rurais e agricultores familiares e projetar a identidade cultural de Rio Novo no cenário regional e estadual. A vinculação do festival ao mês de setembro, em consonância com o aniversário de emancipação política do município, 13 de setembro, fortalece o sentimento de pertencimento e identidade local, transformando a data comemorativa em oportunidade de desenvolvimento econômico e cultural. Por todas essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei, Rio Novo, 10 de junho de 2026, Fabiana Araújo Rodrigues, vereador, autor. Projeto de resolução número 1 de 2026. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminhar para as comissões também, que cria o serviço de orientação e defesa do consumidor, PROCON Câmara, no âmbito da Secretaria da Câmara Municipal de Rio Novo. Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON Câmara, no âmbito da Secretaria Municipal de Rio Novo, Secretaria da Câmara Municipal de Rio Novo, para fins de aplicação das normas relativas às relações de consumo, especialmente as estabelecidas nos artigos 4º, inciso 2, alínea A, artigo 5º, inciso 1, artigo 6º, inciso 7, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997. Artigo 2º, PROCON Câmara integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, previsto no artigo 105 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no artigo 2º, Decreto 2.181, de 20 de março de 1997, bem como o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, SEDC, previsto no artigo 23 da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001. Artigo 3º. Constituem objetivos permanentes do PROCON Câmara. Inciso 1. Assessorar tecnicamente a Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte da Câmara Municipal do Planejamento na elaboração da proposição e na execução da proteção e defesa do consumidor. Inciso 2. Receber, analisar e avaliar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais. Inciso 3. Dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos e garantias, processando regularmente as reclamações fundamentadas. Inciso 4. Informar, conscientizar e motivar o consumidor por intermédio dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5. Orientar o consumidor nos casos não resolvidos administrativamente a buscar prioritariamente PROCON do Poder Executivo, bem como plataformas alternativas de solução de conflitos, como consumidor.gov.br, orientando recurso ao Poder Judiciário apenas em último caso. Inciso 6. Representar o Ministério Público nos casos tipificados como infração penal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como os que tratam de interesse ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Inciso 7. Incentivar e apoiar a criação e organização de entidade, de órgãos e entidades de defesa do consumidor. Inciso 9. Fazer relatório anual sobre reclamações formalizadas pelos consumidores. Inciso 10. Desenvolver programas relacionados com o tema educação para o consumo nos termos do disposto no artigo 4º, inciso 4 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como estudos e pesquisas na área de defesa do consumidor. Inciso 11. Exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do consumidor e desenvolver outros compatíveis com suas finalidades, desde que não configure exercício de poder de polícia administrativa. Parágrafo único. A competência das atribuições e a atuação do PROCON Câmara abrange toda a jurisdição geopolítica do município. Artigo 4º. A mesa da Câmara Municipal elaborará o regimento interno do PROCON. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revoga-se as disposições contrárias. Sala de sessões, Mercedes Lopes, 10 de junho de 2026. Mesa diretora, Wellington Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança, Tarek Gouveia Varoto. Justificativo. Submetemos a apreciação dos 9 vereadores o presente projeto de lei que visa instituir o serviço de orientação e defesa do consumidor PROCON Câmara, no âmbito da Câmara Municipal de Rio Novo, com a finalidade de ampliar o acesso da população às informações, orientações e mecanismos de proteção previstos na legislação consumerista. A Constituição Federal estabelece a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica e direito fundamental do cidadão, cabendo ao poder público promover ações destinadas à sua efetiva proteção. Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990, institui instrumentos voltados à promoção do equilíbrio nas relações de consumo, incentivando a atuação integrada dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A criação do PROCON Câmara representa importante instrumento de aproximação entre o poder legislativo e a população, possibilitando o acolhimento das demandas dos consumidores, a orientação quanto aos seus direitos, o encaminhamento adequado de reclamações e a promoção de ações educativas voltadas ao consumo consciente. Importante destacar que o órgão, ora criado, terá natureza essencialmente orientadora, educativa e de assessoramento técnico, sem exercer poder de polícia administrativa ou atribuições fiscalizatórias próprias dos órgãos executivos de defesa do consumidor. Sua atuação será complementar à cooperativa, buscando fortalecer a cidadania, a transparência e o acesso à informação. Além disso, o PROCON Câmara servirá de apoio técnico à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, contribuindo para a elaboração de políticas públicas, estudos, pesquisas e iniciativas legislativas voltadas à proteção dos consumidores do município. A proposta também possibilitará a realização de campanhas educativas, pesquisas de preço, elaboração de relatórios estatísticos sobre as principais demandas apresentadas pela população. E encaminhamento de questões coletivas aos órgãos competentes, especialmente ao Ministério Público e aos órgãos integrando o Sistema Nacional e Estadual de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a presente iniciativa fortalece o papel institucional da Câmara Municipal na promoção da cidadania, da defesa dos direitos fundamentais, no aperfeiçoamento das relações de consumo, sem acarretar sobreposição de competências com os órgãos do Poder Executivo. Por tais razões, contamos com o apoio dos 9 vereadores para aprovação da presente resolução. Sala de sessões, Messias Lopes, 10 de junho de 2026, mesa diretor, Wellington Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança, Tarek Gouveia Varoto. Projeto de decreto legislativo número 007/2026, autoria Wellington Costa Souza Silva, em única votação, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a Natan de Paula Rezende. Projeto de decreto legislativo número 008/2026, também em única votação, de autoria Fabiana Araújo Rodrigues, concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a José Luiz dos Reis Rabit. Projeto de decreto legislativo número 009/2026, de autoria de Pedro Gonçalves Caetano, também em única votação, concede título de cidadão honorário de Rio Novo ao seu Geraldo Magela Braz da Silva, Geraldinho Medeiros. Projeto de decreto legislativo número 010/2026, de autoria de Sebastião José Esperança, será encaminhado às comissões. Concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a Guilherme de Souza Nogueira. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de honra ao mérito legislativo do município de Rio Novo a Guilherme de Souza Nogueira, em reconhecimento de sua dedicação à comunidade e compromisso com o serviço público. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 10 de junho de 2026. Sebastião José Esperança, vereador autor. Justificativo. Guilherme de Souza Nogueira nasceu em 8 de maio de 1987, no município de Rio Novo, Minas Gerais. Filho do ex-vereador Hamilton Último Nogueira e da servidora pública Lucide Souza Nogueira, foi criado no distrito de Furtado de Campos, onde desenvolveu desde cedo os valores de trabalho, dedicação à comunidade e compromisso com o serviço público. Casado com Larissa Ribeiro de Carvalho, construiu sua trajetória pautada no amor por sua terra e no desejo de contribuir para o desenvolvimento de Rio Novo. Formado em gestão pública, pós-graduado em gestão hospitalar e saúde pública, iniciou sua vida pública como vereador de Rio Novo, exercendo 3 mandatos consecutivos na legislatura de 2013 a 2016, 2017 a 2020, 2013 a 2016, 2017 a 2020 e 2021 a 2024. Ao longo de sua atuação no Poder Legislativo, presidiu a Câmara Municipal nos anos de 2014, 2020 e 2021. Aos 24 anos de idade, tornou-se presidente da Câmara mais jovem da história do município. Durante sua gestão, idealizou e deu início à construção da nova sede do Poder Legislativo, uma importante conquista para a modernização da estrutura administrativa da Câmara Municipal. Entre janeiro de 2017 e março de 2019, exerceu o cargo de secretário municipal de saúde de Rio Novo. Nesse período, destacou-se pela dedicação e compromisso com a população, sendo lembrado como secretário de saúde que fez parte da implantação do atendimento médico 24 horas no município, uma medida histórica que ampliou significativamente o acesso da população ao serviço de saúde. Atualmente, além de atuar como vice-presidente do consórcio ACISP e SIMPAR, exerce o cargo de prefeito municipal. À frente da administração municipal, tem conduzido um amplo processo de transformação da cidade, marcado pela retomada e conclusão de obras que estavam paralisadas, realização de novos investimentos em infraestrutura e pela ampliação dos recursos destinados às áreas da saúde e da educação. Mesmo diante de um cenário desafiador, marcado por dificuldades financeiras e passivos acumulados ao longo dos anos, sua gestão tem trabalho por planejamento, responsabilidade e compromisso para promover o desenvolvimento do município e melhorar a qualidade de vida da população. Sua trajetória é marcada pela dedicação ao serviço público, pela busca constante de resultados concretos e pelo compromisso de construir uma Rio Novo cada vez mais moderna, acolhedora e preparada para o futuro. Rio Novo, 10 de junho de 2026, Sebastião José Esperança, vereador autor. Projeto de decreto legislativo número 011/2026, autoria Fabiana Evangelista Rodrigues, será encaminhada às comissões. Concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a senhora Marli de Oliveira Castro. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, nos atribuições que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de honra ao mérito legislativo do município de Rio Novo, a senhora Marli de Oliveira Castro, em reconhecimento à sua dedicação às causas solidárias e compromisso com a comunidade. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 10 de junho de 2026, Fabiana Evangelista Rodrigues, vereadora autora. Justificativa. A senhora Marli de Oliveira Castro é a própria definição de relevância e doação. Muitas vezes, ao conceder honrarias, busca-se relevância em grandes cargos ou postos. Dona Marli mostra que relevância está nas atitudes. Mesmo sem possuir grandes posses, ela sempre dividiu o que tinha com o próximo. Ao lado do esposo, senhor Denis de Castro, criou 5 filhos com dignidade, honestidade e muito trabalho, superando todas as dificuldades que a vida impôs. Sua relevância está no cotidiano, no prato de comida dividido, na mão estendida, no trabalho voluntário pelas causas sociais do município do bairro Renascer e na construção da capela de São Judas Tadeu. Exemplo de caridade, de luta, de amor ao próximo. Indicar Dona Marli é reconhecer quem faz a diferença na base da comunidade. Com humildade e serviço, merece ser homenageada. Porque é dali que nascem as grandes transformações. Rio Novo, 10 de junho de 2026, Fabiana Evangelista Rodrigues, vereadora, autora.
Nossa, para de ler hoje não.
Requerimento número 158/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve nas suas atribuições requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Requer ao setor competente da Prefeitura Municipal que providencie a instalação de grade de proteção na Boca de Lobo, localizada na Avenida Milã, sentido bairro Monumento, na primeira Boca de Lobo existente no trecho. Justificativa. A presente solicitação tem como objetivo garantir maior segurança aos pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pelo local, evitando acidentes, além de contribuir para o adequado escoamento das águas pluviais e para a conservação da infraestrutura urbana. Diante da relevância da demanda, solicita-se que sejam adotadas as providências necessárias com a maior brevidade possível. Sala de sessões, Messias Lopes, 8 de junho de 2026, Sandro Gonçalves Dutra, vereador autor. Requerimento número 159/2026, de autoria Pedro Gonçalves Caetano, senhor Wellington Costa de Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições, requer que após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer a disponibilidade de um veículo para transporte dos alunos atendido pelo CAPES. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que o veículo que prestava este serviço apresentou defeito, foi enviado para manutenção e até a presente data não foi disponibilizado um veículo para substituir, fazendo com que os alunos se desloquem de suas residências a um transporte adequado. Importante ressaltar que se trata de pessoas portadoras de necessidades especiais e que, devido a isso, devem ser tratados com o máximo de cuidados e respeito. Sala de sessões, Messias Lopes, 9 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador, autor. Requerimento de número 160/2026, autoria Pedro Gonçalves Caetano, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve nos suas atribuições, requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer o setor responsável total cascalhamento da estrada que liga Rio Novo a Furtado de Campos, a antiga Liga Férrea, e também da estrada que liga Rio Novo a Furtado de Campos, passando pela propriedade do senhor Mário Rocha e região da Braúna. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que as referidas estradas se encontram em situação precária de conservação, dificultando o tráfego de veículos. Sala de sessões, Messias Lopes, 9 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador autor. Requerimento número 161/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve de suas atribuições, requer que após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que seja adquirido e enviado ao setor de transporte, barracão, um aspirador para ser usado na limpeza dos veículos que fazem parte da frota municipal. Justificativo. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que os veículos, mesmo depois de lavados no pátio do barracão, se encontram muito sujos na parte interna. Ressalto que a limpeza interna é de fundamental importância, visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de transporte de todos os usuários e, em especial, daqueles da área da saúde. Sala de sessões, Messias Lopes, 10 de junho de 2026. Pedro Gonçalves Caetano, vereador autor. Requerimento número 162 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A vereadora que abaixo assina no exercício de sua função, vem solicitar que seja encaminhado ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Infraestrutura o seguinte. Na rua Senhor dos Passos, em frente ao número 22, existe um buraco de grandes proporções na via pública. Ocorre que o tráfego de veículos no local é intenso, incluindo a circulação frequente de veículos pesados. A referida deformidade no asfalto vem causando danos materiais aos veículos que por ali transitam, principalmente colocando em risco a integridade física dos pedestres que circulam pela via, devido ao desvio brusco dos carros e ao risco de acidentes. Solicito que determine o setor competente a realização em caráter de urgência do serviço de tapa-buraco e recapeamento asfáltico no trecho mencionado, visando a segurança de quem por ali transita. Solicita a viabilidade de avaliação técnica da via, caso o problema seja recorrente no trecho. Sala das sessões, Messias Lopes, 10 de junho de 2026. Fabiano Evangelista Rodrigues, vereador, autor. Requerimento número 163 de 2026. Autoria, Fabiano Evangelista Rodrigues. Ao excelentíssimo senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A vereadora que abaixo assina as atribuições, vem requerer que seja enviado ao Executivo o seguinte. Na esquina da rua Circe Dias, com o início da rua Prefeito Wellington Souza Pinto, bairro Renascer e Nova Aurora, existe recorrente risco de acidente envolvendo veículos. Conforme relato de moradores, já ocorreram situações que veículos desgovernados colidiram contra o muro da residência do senhor Malaquias, localizado no referido cruzamento. A ausência de proteção adequada do local coloca em risco não apenas a integridade da residência, mas também a segurança das pessoas que por ali transitam, uma vez que se trata de via com fluxo de veículos. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que apresente indicação ao Poder Executivo Municipal para que seja realizada a construção de uma barreira de proteção em ferro, tipo guarda-reio ou defensa metálica, na esquina da rua Circe Dias, com o início da Avenida Prefeito Hélio de Souza Pinto, em frente à casa da residência de Somelaquias. A medida visa impedir novas colisões contra o imóvel e garantir a segurança de pedestres e moradores, prevenindo acidentes de maior gravidade. Sala das sessões, Messias Lopes, 10 de junho de 2026. Fabiano Evangelista Rodrigues, vereador, autor. Requerimento número 164-2026, ao excelentíssimo senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A vereadora que abaixo assina as atribuições, vem requerer que seja enviado ao Executivo o seguinte. A quadra de esporte do bairro Renascer é um importante espaço de lazer e prática esportiva para crianças e adolescentes da região. Com a proximidade do período de férias escolares, o uso desse espaço tende a aumentar, uma vez que as crianças e jovens estarão com tempo ocioso e buscarão atividades ao ar livre. Entretanto, a quadra encontra-se em condições precárias. As traves e alambrados necessitam de reparos, e a cimentação da superfície apresenta problemas que comprometem a segurança e a qualidade da prática esportiva. Diante dessa situação, solicito para que, em caráter de urgência, sejam realizados os seguintes serviços na quadra do bairro Renascer. Restauração das traves e alambrados, reparo da cimentação da quadra, demais melhorias necessárias para garantir a segurança e funcionalidade do espaço. A revitalização dessa quadra é fundamental para que as crianças e adolescentes do bairro tem um local adequado para, para a prática esportiva, contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento daqueles, principalmente no período de férias. Sala das sessões, Micael Lopes, 10 de junho de 2026, Fabiano Evangelista Rodrigues, vereador, autor. Requerimento número 165-2026, ao excelentíssimo senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A vereadora que abaixo assina nas suas atribuições vem solicitar que seja enviado ao ilustríssimo senhor secretário municipal de saúde de Rio Novo o seguinte: a Secretaria Estadual de Saúde implementou um novo sistema de regulação de internações pelo SUS, alterando a forma de distribuição de vagas hospitalares entre os municípios. Recentemente, tomamos conhecimento de caso ocorrido no município vizinho de Mar de Espanha, onde uma munícipe faleceu após longo período de espera por vaga de internação. Quando a vaga foi liberada, o hospital designado situava-se em localidade distante e a demora somada à distância tem sido apontada como possíveis fatores relacionados ao óbito. Diante desse cenário, surge a preocupação legítima sobre os impactos desse novo sistema para cidadãos de Rio Novo, especialmente quanto ao tempo de espera, critérios de prioridade e distância dos hospitais de referência. Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria que se manifeste oficialmente esclarecendo como o novo sistema de internação do SUS impacta o município de Rio Novo, detalhando fluxos, prazos médios e hospitais de referência atualmente designados. Se Vossa Senhoria identifica prejuízo ou risco para a população de Rio Novo decorrentes dessa nova sistemática, quais medidas estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para garantir celeridade e segurança no atendimento dos munícipes que necessitam de internação? Se existe protocolo de contestação para caso que a vaga oferecida seja em localidade que inviabilize o transporte seguro do paciente? O objetivo desse requerimento é garantir transparência sobre o tema e buscar soluções que proteja a vida e a saúde da nossa cidade. Sala das sessões, Micael Lopes, 10 de junho de 2026, Fabiano Evangelista Rodrigues, vereador, autor. Requerimento número 166-2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a colocação da placa sentido proibido R3, proibindo a entrada na contramão, na esquina da Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro, com a rua Doutor Basílio Furtado. Justificativa: a placa está pouco visível, sendo assim, motoristas estão circulando na contramão, aumentando significativamente o risco de acidentes e atropelamentos. Sala das sessões, Micael Lopes, 10 de junho de 2026. Tarek Gouveia Varoto, vereador, autor. Requerimento 167-2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer melhorias em toda a pavimentação da rua Adriana Schuller de Abreu, bairro Cerâmica. Justificativa: a rua encontra-se com grandes desníveis em vários pontos, com pedras soltas e buracos, precisando urgentemente das providências mencionadas acima. Sala da sessão, Micael Lopes, 10 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador, autor. Requerimento número 168-2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer a colocação de poste com iluminação na rua Ana Rodrigues, bairro Bela Vista. Justificativa: a maior parte da rua encontra-se em total escuridão, facilitando práticas ilícitas e trazendo insegurança aos moradores transeuntes. Sala das sessões, Micael Lopes, 10 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 169-2026, senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a disponibilização de transporte escolar para alunos que moram na zona rural, que estão precisando passar por aulas de reforço. Justificativa: as mães de alunos que moram na zona rural relataram que seus filhos não têm a menor condição de estar participando das aulas, devido à falta do referido transporte, e apesar de procurar e pedir apoio ao secretário municipal de educação, tudo que conseguiram foi uma resposta negativa. O transporte escolar é um direito garantido por lei para assegurar o acesso à educação, especialmente para alunos da rede pública residentes na zona rural ou em locais de difícil acesso. Sala de sessões, Messias Lopes, 10 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 170/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve vem requerer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que seja estudada a possibilidade da construção do terminal rodoviário no prédio da antiga estação rodoviária, localizado no Parque de Exposições. Justificativa. Diversas cidades fizeram adaptação da arquitetura de suas antigas estações ferroviárias para funcionarem como terminais rodoviários. A intenção é unir preservação histórica, mobilidade urbana e revitalização dos prédios históricos tombados ou de grande valor cultural, preservando a memória cultural e transformando-os em pontos de chegada e partida de ônibus. Essa prática transforma estruturas subutilizadas em nós intermodais essenciais para o desenvolvimento das cidades. O fato de ter uma rodoviária muito distante do centro em cidades de pequeno porte gera transtorno direto na mobilidade urbana e na economia local. Os principais impactos negativos incluem aumento do custo e tempo de deslocamento, aumento significativo nas despesas com deslocamento, falta de integração e segurança, redução do comércio. Distanciar o terminal dos centros comerciais reduz o fluxo de pessoas, prejudicando o movimento de lojas, padarias, farmácias, lanchonetes e restaurantes locais que costumam se beneficiar da movimentação natural de viajantes. Terminais periféricos muitas vezes sofrem com assaltos devido à falta de policiamento, iluminação precária e com a falta de transporte alternativo, especialmente em horários alternados ou de madrugada. Cidades pequenas, onde o transporte público é inexistente, uma rodoviária distante afeta a logística familiar que fica na dependência de ajuda. Também obriga os passageiros a pagar caro por táxis ou carros de aplicativo, encarecendo a viagem, podendo custar mais que a própria passagem de ônibus intermunicipal, onerando demais os passageiros e dificultando o acesso a serviços básicos. Dependência de carona, na ausência de coletivos urbanos regulares, logística familiar é afetada, pois o passageiro passa a depender de parentes para levá-lo e buscá-los. Sala de sessões, Messias Lopes, 10 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador, autor. Ofício número 753/2026, PGJ MG, PROCON MG, SSCP, ASJUP, Belo Horizonte, Minas Gerais, a data da assinatura eletrônica. Ilustríssimo senhor Wellington Costa, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Rua Doutor Basílio Furtado, 48, Centro, Rio Novo, Minas Gerais. Assunto, projeto PROCON Minas Integrado. Ilustríssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, agradeço a realização da reunião ocorrida em 9 de junho de 2026, oportunidade que foram discutidas iniciativas voltadas ao fortalecimento da política de proteção e defesa do consumidor do município de Rio Novo. O PROCON MPMG manifesta seu apoio institucional à iniciativa e destaca que a criação do PROCON Câmara constitui relevante etapa para a consolidação da política municipal de defesa do consumidor, possibilitando a existência de um ponto de apoio institucional à população. Nesse contexto, coloco essa coordenação geral, a assessoria jurídica e as demais unidades do PROCON MPMG à disposição para prestar os esclarecimentos e o suporte técnico que se fizerem necessários durante o processo de implantação e estruturação do órgão. Renovo, por fim, o reconhecimento da importância da atuação dessa Câmara Municipal na promoção de defesa do consumidor e na ampliação do acesso da população aos seus direitos, contribuindo para o fortalecimento da política pública consumerista em Minas Gerais. Atenciosamente, Luiz Roberto Franca Lima, promotor de justiça, coordenador do PROCON, Minas Gerais. Ofício número 69, de Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do Fundeb, para a Comissão da Saúde, Educação e Assistência Social. Eu, Leandro Raimundo Teixeira, presidente do CACS Fundeb, no uso de minhas atribuições, também como professor deste município, solicito que essa comissão cobre do Executivo e da atual secretária de Educação a imediata contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuarem nas escolas do município, conforme rezam as leis federais número 13.925/2019 e 14.819/2024, leis que enviam em anexo. Essas leis dão direito aos discentes e toda a comunidade escolar o suporte de psicólogos e assistentes sociais. A lei de 2019 dava um ano para que os municípios se adequassem, ou seja, de 2020 a 2026, são 6 anos descumprindo a lei federal, que além de vergonhoso para o município, tem prejudicado muito o andamento da vida escolar. Pedi apoio dessa comissão para este mesmo assunto no ano passado, primeiro ano do governo deste prefeito. Porém, não logramos o êxito. Volto a pedir o apoio dessa comissão para se tratar de assuntos de educação e assistência social. Leis são para ser cumpridas e não discutidas, e esta casa precisa fiscalizar os atos do Executivo nesse caso, solicitando o imediato cumprimento dessa lei citada, buscando, inclusive, parecer jurídico e, se possível, informar ao Ministério Público, caso o Executivo não resolva, de forma imediata, fazer o que lhe compete. É vergonhoso para nós, cidadãos, saber que cidades pequenas, como Goianá e Coronel Pacheco, contam com esse suporte há muito tempo. Educação é coisa séria. Não se deve buscar uma economia barata em um setor tão importante. São grandes as demandas que sobrecaem sobre diretores e professores. Demandas essas que seriam prontamente resolvidas se pudéssemos contar com o suporte desses profissionais. Com base no exposto, fico no aguardo das providências, solicito ser informado através de protocolos de possíveis respostas e providências tomadas por essa comissão. Sem mais, aproveito a oportunidade para externar préstimos de estima e consideração aos membros dessa egrégia casa. Leandro Raimundo Teixeira, Rio Novo, 14 de junho de 2026. Ofício número 70. De Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do CACS Fundeb, para a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Eu, Leandro Raimundo Teixeira, presidente do CACS Fundeb, no uso de minhas atribuições, também como professor deste município, solicito que essa comissão cobre do Executivo e da tal Secretaria de Educação que os alunos da zona rural deste município possam contar com os mesmos direitos que contam os alunos da zona urbana do município. Ocorre que não é oferecido a alunos da zona rural o direito de poder participar de projetos como tempo integral e reforço escolar, tudo com a desculpa de economizar o uso de veículos escolares. Seria cômico se não fosse trágico. Este presidente já denunciou e presenciou por diversas vezes nesta e em outras gestões o uso indevido dos veículos escolares do município para fins alheios à educação, como levar fiéis à igreja, jogadores de futebol a eventos, funcionários indo para casa em veículos públicos, entre outros. Tenho em minha sala de aula um aluno da zona rural que precisa urgentemente do reforço escolar para não correr o risco de ficar retido no quarto ano do ensino fundamental. Sua genitora já buscou por várias vezes contato com a atual secretária de educação, porém a mesma negou a condução para transportar o aluno da zona rural ao município para usufruir das aulas de reforço escolar. Na escola, em outras turmas, existem outros alunos que precisam ser buscados para o reforço escolar. Para que vocês tenham a ideia de que pé andam as coisas, tem uma aluna da zona rural, deixo de citar o nome, por se tratar de uma menor que precisa ficar no município, na casa de uma colega, para participar do tempo integral, já que a mesma apresenta também dificuldade cognitiva. O que me causa estranheza e espanto é saber que o prefeito e o vice-prefeito vieram na zona rural e deveriam ser os primeiros a lutar para que esses alunos contassem com os mesmos direitos que os alunos da zona urbana. Deixo claro que o Conselho do Fundeb já enviou ofício ao Executivo e recebeu resposta da secretária de Educação de que era inviável atender a essa solicitação. Resposta que vai em anexo e que solicito que seja lida para apreciação de todos. Espero que esta comissão agora a par do que se passa, faça as diligências necessárias e cobre as providências cabíveis. Estou à disposição para que se fizer necessário. Sem mais, aproveito a oportunidade para externar préstimo de estima e consideração aos membros dessa igreja casa. Leandro Raimundo Teixeira, Rio Novo, 14 de junho de 2026. Leio aqui a resposta que ele pediu para que fosse lida. É, ofício número 014-2026, do secretário municipal, de Educação, o presidente do CACS Fundeb, Leandro Raimundo Teixeira, Rio Novo, 23 de março de 2026. Informamos que o serviço de reforço escolar da rede municipal caracteriza-se como atividade complementar de inserção facultativa, uma vez que não integra a carga horária do tempo regular de ensino. Ressaltamos que o benefício é ofertado a toda a rede, condicionado à identificação de necessidade pedagógica após verificação técnica realizada pela supervisão escolar e regência. Quanto ao funcionamento, as atividades ocorrem no contraturno. No entanto, por razões logísticas, não é possível a disponibilização de transporte escolar para os alunos residentes na zona rural, especificamente para essa atividade complementar. Tal medida justifica-se pelo fato de a frota municipal já cumprir as rotas regulares em sua totalidade, não havendo viabilidade de deslocamentos extra fora do horário padrão. Por fim, cabe salientar que, para atender especificamente os alunos do povoado de Furtado de Campos, o reforço escolar é oferecido diretamente na própria localidade, facilitando o acesso e dispensando o transporte interurbano. Permanecemos à disposição para esclarecimento, atenciosamente, Luciano Gonçalves Borges, secretário municipal de Educação. Passa a palavra agora ao presidente da Câmara.
Obrigado, secretário Tarek, pela leitura de expediente. Projeto de lei de número 7/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso de sistema viário urbano no município de Rio Novo para a prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros por meio de plataformas de tecnologias por aplicativo e da outras providências. Encaminho para as comissões para emissão de parecer. Projeto de lei número 8/2026, de autoria do Executivo Municipal, que cria o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, DEMUTRAN, vinculado ao setor municipal de obras e urbanismo e da outras providências. Encaminho para as comissões para emissão de parecer. Projeto de lei de número 10/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação para recebimento de doação de bens, serviços, obras ou valores e as parcerias do município de Rio Novo com a iniciativa privada, mediante patrocínio e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão Legislação já inseridos. Em segunda discussão, em votação... Projeto de lei de número 10/2026, aprovado por 7 votos. Informo que projetos cujo exige maioria simples, o presidente fica impedido de votar. Projeto de lei de número 11/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão Legislação, já inseridos. Em segunda discussão, em votação... Projeto de lei de número 11/2026, aprovado por 7 votos. Projeto de lei de número 12/2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel aos sindicatos dos produtores rurais, FAENG, SENAR, filial Rio Novo, para sua utilização efetiva e para edificação de suas instalações em Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Em segunda discussão? Segunda votação? Projeto de lei de número 12/2026, aprovado por 8 votos. Projeto de lei de número 13/2026, de autoria do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Educação Integral, em tempo integral no âmbito da rede pública municipal de ensino, estabelece diretrizes para sua implementação, gestão, monitoramento e avaliação e dá outras providências. Encaminho para as comissões para emissão de parecer. Projeto de lei de número 15/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o programa Acolher no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, destinado ao atendimento humanizado de pacientes em tratamento oncológico fora do domicílio e dá outras providências. Com emenda inserida, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei de número 15/2026, aprovado por 7 votos. Projeto de lei de número 16/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o viveiro municipal Sementes do Futuro, no município de Rio Novo e dá outras providências, com emenda inserida em segunda discussão, em votação. Projeto de lei 16/2026, aprovado por 7 votos. Projeto de lei de número 17/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o evento denominado Domingo na Feira, destinado à valorização dos pequenos produtores rurais e artesãos do município e da outras providências. A assessoria jurídica e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitiram pareceres opinando pela inviabilidade técnica do projeto por vício de iniciativa. Desta forma, a propositura encontra-se inapta para tramitação. Com a palavra, vereador Fabiano.
Gostaria de pedir vista nesse projeto aí. Tendo em vista que é um projeto bom para o município, eu quero saber quais são os vícios relatados. Por isso, estou pedindo prazo.
Vou conceder o prazo ao vereador. Projeto de lei de número 18/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que proíbe o corte de serviços essenciais por falta de pagamento nos dias que especifica e dá outras providências. A propositura foi retirada pelo vereador autor. Projeto de lei de número 19/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o Festival Gastronômico de Rio Novo, estabelece sua periodicidade, organização e diretriz, reconhece o circuito turístico Caminhos Verdes de Minas como parceiro institucional do evento e da outras providências. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de resolução número 1/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo, cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, Procon Câmara, no âmbito da Secretaria da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2026, de autoria do vereador Wellington Costa de Souza Silva, que concede medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo à senhora Natane de Paula Rezende. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, já inseridos. Em única discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo 7/2026, aprovado por 8 votos. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo ao senhor José Luiz dos Reis Rabit. Parecer jurídico, parecer da comissão de legislação, já inseridos. Em única discussão e votação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Então, eu acho que chegamos ao fim dessas indicações da medalha. Então, a gente podia marcar uma reunião à comissão assim que retornamos do recesso, para a gente validar as certidões.
Com certeza, senhor vereador. Aí é só os membros da comissão se planejar para poder marcar. Projeto de decreto legislativo 8 de 2026, aprovado por 8 votos. Projeto de decreto legislativo 9 de 2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que concede o título de cidadão honorário de Rio Novo ao senhor Geraldo Magela Brás da Silva, Geraldinho Medeiros. Parecer jurídico, parecer da comissão de legislação, já inseridos. Em única discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 9 de 2026, aprovado por 8 votos. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2026, de autoria do vereador Sebastião José Esperança, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo ao excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de decreto legislativo 11 de 2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo à senhora Marli de Oliveira Castro. Encaminho às comissões para emissão de parecer. Requerimento de número 158 de 2026, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer instalação de grade de proteção na primeira boca de lobo localizada no trecho da Avenida Milan, sentido bairro Monumento. Em única discussão, em votação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Tati.
O vereador Sandro, onde que é esse local dessa... É porque uma pessoa veio falar comigo e falou assim, não, o Sandro já tinha ia te falar, mas eu acabei falando com o Sandro, só que o local que ele falou comigo não está batendo com o local que você citou aqui.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador
Sandro. Boa noite, presidente, mesa diretora, novos vereadores, Luiz Carlos, plateia presente aí. Funcionários da casa e quem nos assiste. Você seguindo ali embaixo, né, que abriu aquela rua ali, que se eu não me engano, você que pediu para colocar a rua de... Então, seguindo ali. Você seguiu ali, a hora que você chega no final, que você vai subir para o sentido do monumento, a primeira esquerda, ele está do lado direito. Inclusive, fundo, e colocaram um balde embaixo de madeira para chamar a atenção. Realmente, pode acontecer algum problema. A mesma pessoa, que eu sei quem é, que falou comigo e ia falar com você também. Obrigado, uma boa noite.
Requerimento de número 158/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 159/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer disponibilidade de um veículo para transporte dos alunos atendidos pelo CAPS. Em única discussão e votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador, autor.
Pode falar, senhor.
Pedro.
Boa noite, presidente diretora, senhores vereadores, até presente, e todos os funcionários da casa, e todos que nos assistem. O que acontece? Essa carta quebrada há mais de meses, entendeu? Esse menino do CAPS está sem apoio, tem mais de meses, então eu acho um absurdo a coisa dessa. Então, o que acontece? Um veículo para transportar essa molecada. O que acontece? A molecada está sem, está tudo em casa, o Nélio, por exemplo, o Gerson, meu irmão, e outros mais aí. Então, tomar um meio de arrumar um veículo para fazer o transporte dessas crianças. Boa noite a todos, muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Fabiano.
Era isso que eu queria perguntar para o senhor, seu vereador. Qual seria esse público, quais seriam esses alunos? São os eu não gosto de chamar de usuários, os clientes do CAPS que usam a oficina terapêutica, seria isso?
Por exemplo, o Jéssica, meu irmão, o Nélio, o filho do senhor Djalma e todos mais.
Ah, sim. Não me lembro. Obrigada.
Tá bom? Tá.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento e, se possível, estar assinando em conjunto devido à sua importância.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Eu também quero assinar juntamente com o vereador e só quero deixar aqui explicado que esses alunos são público do CAPS que frequenta a oficina terapêutica, né, de acordo com o que é passado para eles lá. E esse tratamento, ele se faz de muita valia aqui para os nossos clientes do CAPS aqui do município e de outros municípios também. Mas, no caso, o vereador está pedindo para os nossos aqui do município.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
O vereador Pedro também gostaria de assinar. Tá? É muito importante isso aí. Já que eu vou pegar uma brecha, eu não sei como é que está. De repente, você sabe me falar. Isso aí está tendo um problema com o pessoal do CAPS. Você sabe me falar alguma coisa, o senhor que trabalha no barracão, como é que está o procedimento das pessoas que são assistidas na PAI? Você está tendo veículo também? Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zé Romeu.
Boa noite, vereadores, à mesa, a quem nos assiste, colaboradores. Eu vou falar com excelência. Quando eu estive na prefeitura, por várias e várias vezes, eu fiz essa linha desses alunos. E eu sei da necessidade e da falta que faz o convívio deles, de cada um deles com o CAPS, porque são pessoas que marcam, esperam o carro, contam com aquele transporte e não chega. E nós temos tanto carro aí à disposição, não custa atender o mais rápido possível, porque a única coisa que essas pessoas têm é essa interação junto ao CAPS. Então, que seja tomada essa providência urgente, e eu te peço para assinar, e vou assinar com muito prazer, vereador.
Requerimento de número 159, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 160/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer total cascalhamento da estrada que liga Rio Novo a Furtado de Campos pela antiga linha férrea e também pela propriedade do senhor Mauro Rocha e região da Braúna. Em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Semana passada, o vereador, foi o Pedro mesmo que comentou a respeito das buchas na estrada. Passei ontem nesse exato lugar aqui de tarde, dando uma volta com a minha família. Logo começa a descer o Silvinho Calião. Vai chegando, aproximando ali perto do Silvinho, logo em seguida no Coité, e próximo Mauro Rocha, quase chegando ali no Vanderlei. Até que não está ruim, não. O serviço está bom. Só que as mesmas coisas que você falou. As buchas. Entendeu? Fez um serviço legal, está bacana. E outra coisa, são poucas buchas. São poucas buchas. Então eu acho que dá para dar uma olhadinha, dar um tapa naquilo lá. E se fazer o cascalho aqui que você falou, que colocar fica melhor ainda.
É pela ordem.
Com a palavra, vereador Pedro.
Também, vereador Sandro. Não só a rua ali, a estrada do Mauro Rocha, também o morro do... Que morro do... Como é que chama? Da Braúna ali. Está cheio de buraco lá, está horrível lá, está uma vergonha aquilo, gente. Não tem uma sarjeta com água, não tem nada. Então está perigoso ali, cara. Se o carro escorregar ali, um abraço. Boa noite, gente.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de assinar, caso fosse possível, o requerimento do vereador. Realmente é um local que é necessário. Eu andei fazendo alguns requerimentos quanto a essa questão da estrada, essas melhorias. vou até dar um, fazer uma solicitação ao executivo, porque há tempos ali o pessoal vem nesse sofrimento aí com a questão da estrada. Com aquela chuva inesperada, não sei se tinha acabado de patrulhar a estrada, o Vanderlei me enviou uns vídeos aqui, esposa da dona Marlene, que são residentes no local, onde o caminhão ficou agarrado, lá precisou novamente o trator do Mauro Rocha ir lá e dar um suporte à pessoa, e no deslizar acabou afetando e derrubando parte da cerca da propriedade do Vanderlei. Então, assim, não é de hoje que eles vêm cobrando, vêm reclamando. Ele falou, Tarek, eu já estou perdendo a esperança até de ficar cobrando. Acho que eu vou deixar isso para lá mesmo e dar um jeito de vir, arrumar uma forma de a gente sair de casa. É de rir e de chorar, né, por causa dessas situações aí. Então, já vou fazer até uma solicitação, acho que o prefeito, devido às várias cobranças do local, e desde que eu estou como vereador, um dos locais que mais tem essas questões do carro agarrar, ter que buscar trator para puxar. No que vai fazer a retirada do asfalto lá do parque de exposição, que deve sobrar uma munha boa lá de asfalto lá, talvez fazer aplicação dessa munha lá nesse local, né? Mas aí tem que ter alguém capacitado, creio que deve ter alguém competente lá para fazer, porque colocar também de qualquer jeito e não fazer o que é importante, necessário, não adianta. Às vezes coloca o material lá e vai se perder. Então, devido às várias cobranças, aos problemas ali, a gente sabe que tem as questões de saúde, principalmente, numa hora de aperto lá que as pessoas ficam sem a via para chegar à cidade, ao hospital. Então, fica aqui, já vou deixar essa solicitação ao Guilherme, essa questão de colocar esse resto de asfalto lá para tipo, compactar com rolo, alguma coisa desse tipo aí, para não ter esse problema mais da estrada ficar dando esse barreiro que sempre causa transtorno a todas essas pessoas, que não só ele, mas as várias pessoas que residem na localidade.
Requerimento de número 160 de 2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 161 de 2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer que seja adquirido um aspirador para ser usado na limpeza interna dos veículos da frota municipal. Em única discussão e votação, com a palavra a vereadora Fabiana.
Eu queria saber do vereador Pedro, que trabalha lá, né, nesse setor. Existe uma pessoa designada para fazer a limpeza desses carros? Como é que é? Para cuidar da...
Por exemplo, falta um shampoo, falta um detergente, falta uma escova, falta um soprador, falta um aspirador. Então, não, o que acontece? Lava os carros para fora, por dentro não é limpo, então não resolve. Entendeu?
Ou seja, então está faltando...
Eu não vejo, por exemplo, aspirador que é coisa de R$400, então é uma coisa fácil de resolver. Por exemplo, aspirador que aspira água e pó, resolve o problema do barracão.
Então, acontece que a manutenção e a limpeza, muitas vezes, deixa de ocorrer pela falta de material, né?
Com certeza.
E o que pode ocasionar é grande prejuízo a quem está fazendo uso, porque carro da saúde precisa ser limpo. Isso ocorre quando ele chega, que vai mudar, tem intercorrências que ocorrem durante esse trajeto. Isso ocorre?
Por exemplo,
essa limpeza?
Falta o material, né? Eu falo com você que agora, que o bico só põe o aspirador, que não tem. Como é que vai limpar esse carro por dentro? Não tem como limpar. Então é difícil.
Então falta, tá? Né? Não ocorre pela falta de material.
Por exemplo, o aspirador e o bico só põe. O que é feito, por exemplo? Você aspira o carro por dentro, certo? E depois sopra. Resolve o problema.
Requerimento 161 em votação. Requerimento de número 161, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 162, 2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer serviço de tapa-buraco e recapeamento asfáltico no trecho da rua Senhor dos Passos, Em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Estou fazendo esse pedido aí, que ele se faz até em caráter de urgência, pela localidade onde está esse buraco. A prefeitura já esteve lá, já fez, né, uma operação de tapa-buracos, mas, assim, novamente está de novo aquele buraco. E, assim, como diz aí no requerimento, eu peço uma atenção especial, porque está colocando em risco, tá? Veículos, transeuntes, então, assim, é uma atenção especial para essa questão. Tá? Obrigada.
Requerimento 162/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 163/2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer construção de uma barreira de proteção em ferro na esquina da rua Circe Dias Ferreira com a avenida Prefeito Hélio de Souza Pinto. Em única discussão e votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Novamente, eu peço uma atenção especial, porque o local ali tem muitos transeuntes e a casa do seu Malaquias, o muro ali, está sempre na berlinda, e as pessoas também que por ali transitam, porque só tem um lado para quem estiver passando a pé. E se ocorrer de colidir, é algo grave que pode ser evitado. Tá?
Boa noite, vereadora. Vereadora, que tal seria assim pedir o prefeito para meter ali uma contramão ali? No caso ali, o veículo só subia, não descia, como é o pesado, por exemplo. Não seria uma boa, não? Uma contramão.
Aí, por onde seria?
Na rua do Hélio Souza Pinto ali. Contramão, caminhão pesado descendo, entendeu? O veículo começa a descer, certo? E o caminhão pesado desce do outro morro do Amauri.
Mas essa que o senhor está falando, que é, sim, a Joaquim Soares de Oliveira. Quando ocorre assim período chuvoso, que não ocorre a limpeza, sim, do local com frequência, fica muito arriscado para carros estarem passando ali, entendeu?
Concordo com você.
Aí é um risco muito grande.
Esqueci dessa parte aí.
Sim.
Requerimento 163/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 164/2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer serviço de reforma e melhorias na quadra do bairro Renascer. Em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Hoje eu tive em conversa com o seu prefeito municipal, e a gente conversou hoje, tem a viabilidade, da construção de uma pracinha, que seria bom para o bairro, mas a gente precisa dessa área de lazer aí, sobretudo agora, que nós vamos entrar no período de férias. Crianças, adolescentes, famílias, precisam estar fazendo uso ali da quadra, para manter seu tempo, para sair do tempo ocioso, na verdade, porque muitas vezes eles não atravessam de lá para vir aqui no centro buscar essas atividades. Elas podem ser exercidas no bairro, mas, para isso, a gente precisa dar uma melhorada naquela quadra, para que possa usar com integridade mesmo. Tá? Obrigada.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Pedro.
Ô, vereador, eu queria dar os parabéns a você e queria assinar junto com você, porque eu fiz requerimento ano passado, se não me lembro. Posso estar junto com você?
Sim, permissão concedida.
Muito obrigado.
Falta o voto do vereador
Pela
Zé
ordem.
Rodrigo. Com a palavra, vereador Tari.
Eu também gostaria, assim como eu assinei o requerimento feito pelo Pedro, cobrando essas providências, eu gostaria de assinar também para apoiar lá essa questão importante para o pessoal do bairro lá Nova Aurora e as pessoas também do Renascer ali que vão lá.
Sim, permissão concedida aos senhores, a qualquer outro vereador que quiser assinar.
Requerimento número 164/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 165/2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer manifestação da Secretaria de Saúde sobre o novo sistema de regulação de internações pelo SUS. em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor
presidente. Com a palavra, vereadora Fabiana.
Eu sei que eu sou um pequeno grão de areia num oceano, né, que é o nosso estado de Minas, que tem mais de 853 municípios. É, eu sou um pequeno grão de areia, mas eu estou muito preocupada com esse novo sistema que é o CORE. É, nós tivemos, há menos de 15 dias, uma experiência horrível com uma pessoa aqui de Mar de Espanha, que ficou à mercê de um serviço de inteligência artificial. E, assim, já é difícil para os municípios pequenos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ver nossos cidadãos aqui morrer sem poder fazer nada? Porque simplesmente é isso que pode acontecer. Essa inteligência artificial não tem sentimento. Então, vai te jogar lá para cucuia afora, entendeu? E como que a gente vai chegar lá? É, volto a dizer, eu sou um pequeno grão de areia no oceano, mas eu preciso que o nosso secretário se manifeste que eu estou comprometida a buscar outros movimentos, outros municípios, para que a gente saia dessa, para mim, uma... Olha, eu não tenho nem palavras, estou muito preocupada. Tem família, tem eu também, estou aí na Berlinda. Qualquer pessoa pode ser prejudicada. Tá? Então, obrigada.
Eu gostaria de parabenizar a vereadora pelo requerimento e pedir para assinar em conjunto.
É permitida, tá, para o senhor e para qualquer outro vereador. Ô, gente, desculpa, peço a palavra de novo. Eu estou muito preocupada, estou mesmo, muito preocupada com essa determinação, que às vezes parece brincadeira, às vezes eu não sei se eu estou dormindo, se eu estou num pesadelo. Quem quiser assinar, tá, vai ser de grande valia, eu acho que peso, para nós partirmos do nosso município. Tá? Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
O Zé Romeu havia pedido a palavra primeiro. Com a palavra, Zé Romeu.
Eu quero ser mais esse grão de areia com você, que eu também estou na Berlinda, eu sou especial e conheço muitas pessoas que necessitam de um atendimento rápido. E sem a inteligência artificial, hoje já é difícil de internação, então vamos somar de grão em grão, a gente chega lá e fortalece cada um de nós. Muito obrigado, senhor.
Obrigada, vereador.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Sandro.
Fabiana, quero assinar, igual o senhor falou, de grão em grão, e o Zé também. O caso foi gravíssimo, quem acompanhou, entendeu? Uma pessoa jovem que deixa a família por ser atendida por inteligência artificial. Isso aí é o governo que a gente tem, né? Tem uns que ainda falam que está bom.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu vou assinar, já que a vereadora concedeu, e devido à grande importância do requerimento.
Agradeço a todos vocês.
Requerimento 165 de 2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 166 de 2026, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer colocação da placa sentido proibido R3 na esquina da Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro e Rua Dr. Basílio Furtado. Em única discussão e votação. Requerimento 166/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 167/2026, de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, que requer melhorias no calçamento da rua Adriana Schiller de Abreu. Em única discussão e votação. Requerimento 167/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 168/2026, de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, que requer colocação de postes com iluminação na rua Ana Rodrigues, no bairro Bela Vista. Em única discussão e votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarque.
Então, a rua está assim, completamente na escuridão, mais de um terço dela está na escuridão total. Então, assim, tem vários moradores nessa rua e outros que utilizam ali da via para chegar às suas residências. Então, resguardar a segurança das pessoas aí passarem pelo local, importante essa colocação, acho que, se não me engano, daria 2 postes lá. Então, fica aqui a minha cobrança para averiguação do executivo e colocação dos postes no local para resguardar a segurança dessas pessoas.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Parabenizo o senhor vereador e peço para estar assinando junto.
Pela ordem.
Concedida a assinatura, vereador, e qualquer outro vereador que quiser assinar em conjunto.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Vereador Tarque, essa rua é aquela rua da Priscila do Ladim? Eu já entrei com requerimento nesse sentido no ano passado, pedindo esses mesmos postes para esse local lá. Por ser no mesmo endereço, vou pedir para a gente estar assinando junto também e, se possível, colocar uma reintera do que já tem aqui.
Perfeitamente.
Também gostaria de parabenizar e pedir para assinar em conjunto. Requerimento 168/2026, aprovado 7 votos. Requerimento de número 169/2026, de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, que requer disponibilização de transporte escolar para os alunos que moram na zona rural que estão precisando passar por aulas de reforço. Em única discussão e votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarque.
Então, fui procurado por uma mãe. Muito triste, revoltado com a situação, porque o filho dela está precisando desse reforço. Não é uma questão à toa, é porque é uma necessidade mesmo de reforçar ele. E entrei em contato com professores para saber sobre essa situação. E, infelizmente, ele não está em condição de vir fazer aula de reforço, porque ela não tem como pagar para trazê-lo. Então, fica aqui essa cobrança, já que a educação é direito de todos, apesar de ter, como na resposta do ofício que a secretária respondeu, que o município já dá esse transporte aqui nos horários que são relativos às aulas. Então, fica aqui essa cobrança para que conceda um veículo aí. Eu vejo, às vezes, muitos funcionários aí andando para cima e para baixo, aí, sem necessidade. Eu acho que se deslocasse um veículo, logicamente, conforme a legalidade, aí, acho que daria para atender essas crianças que estão precisando da educação, uma coisa muito importante para essas crianças, visto que as outras não são de tamanha importância, no caso, aí, as pessoas transitando para baixo, para cima com os veículos aí da prefeitura. Então, vem cobrar aqui. Vou conversar essa situação com o prefeito para ver o que pode ser feito, porque a negativa ela já teve da secretária de Educação. Então, vou comunicar diretamente ao prefeito para ver se algo pode ser feito para resolver isso aí. Já deixo em aberto para qualquer vereador que quiser estar assinando em conjunto.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Parabenizo, senhor vereador Tarque. Peço para estar assinando. E é brincadeira uma coisa dessa. partindo, né, do que a gente ensina para as crianças, do que eu aprendi, que a educação é transformadora, qual seria a diferença dos alunos da zona rural para a zona urbana? Né? E sendo que nós temos aí um projeto, questão também de tempo integral, então, assim, é uma disparidade. Mas como o seu Tarek, né, o vereador Tarek, falou que vai levar o prefeito, eu acredito que essa situação vai ser resolvida o mais rápido possível. Mas, assim, o que, é que a gente quer, né, para o nosso país, para a nossa cidade? Aí a gente vai medir quem é quem. Quem quer que a população vá para frente? Quer educação? Quer o quê? Né? Então, essa é uma reflexão que eu deixo. A educação transforma? Para mim, ela transforma. Agora, nós, como agente público, qual que é a transformação que nós queremos? A partir desse requerimento, nós vamos ver qual que é a transformação que cada um quer para a cidade.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Parabenizar o vereador Tarek aí. Gostaria de assinar, vereador. E como a vereadora Fabiana disse aqui agora, eu, no meu modo de entender, é uma coisa gravíssima. Tanto é que está aí agora o projeto que a gente votou, né, do tempo integral. E aí? Olha que a pessoa que ela mora na roça, que ela precisa de um reforço, não tem um veículo para buscar, porque já está programado certos carros, é o que o senhor acabou de falar. E os que ficam passeando para cima e para baixo. Criança aí, cara, é complicado isso aí. Eu, como você já falou, se o senhor quiser conversar e me chamar, me junto com o senhor no prefeito, a gente vai e conversa com ele também, como vereador, se for preciso, a gente torna a notificar a Luciana pela Comissão de Educação, para a gente conversar, porque eu acho que tem uma possibilidade aí muito grande. E eu creio que o Guilherme irá atender isso aí, perfeitamente.
Então, eu iria até conversar, levar, não iria entrar com requerimento. Mas o requerimento acaba sendo uma formalidade que a gente tem a mais para saber, porque, não duvidando das pessoas, mas acaba que o que é falado não serve, né? O papel é tudo. Então, como já tem essa cobrança aqui, que no dia eu nem sabia dessa cobrança, né, do ofício aqui do Leandro, que depois eu até conversei com ele, aí depois eu fiquei sabendo que ele falou que manda esse ofício aqui para a Câmara. Mas aí eu formalizei para justamente a gente ter essa cobrança aqui no papel, que é tão importante aí para dar seguimento na formalidade para o executivo acatar e você ver o que está acontecendo, porque a gente sabe que tem coisas, às vezes, que o prefeito nem fica sabendo. Então, já tendo essa questão aqui da formalizada e eu falando com ele, aí já passa a ser de conhecimento dele, porque nem tudo a gente pode falar que está sabendo e não resolveu. Então, vamos aguardar para ver como é que fica a situação.
Pela ordem,
com a palavra, a vereadora Fabiana.
Completando aí o que o vereador Tarek, né, o que ele falou, pode ser que realmente, né, ele não tenha conhecimento, mas eu acredito que, a partir, né, do que ele tiver conhecimento, ele vai querer sanar esse problema. E, assim, gente, nós vimos, né, de um modelo que educação, gente, não economiza, não. Educação, vamos investir. Se a gente quer que a cidade vá para frente, amanhã nós nem vamos estar aqui. Amanhã nós nem vamos estar aqui, sabe? Mas se investir na educação da população, eu acho que vai ser a nossa pedra angular, a nossa transformação. Então, assim, sou totalmente contra qualquer tipo de economia. É lógico que a economia, que muitas vezes a gente vê que não dá certo. Nós, né, nós sabemos que não dá certo. Então, assim, eu volto a frisar, não economiza. Educação e conhecimento ninguém tira da gente. Então, vamos fornecer isso para os alunos rurais também.
Requerimento 169, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 170 de 2026... de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer que seja estudada a possibilidade da construção do terminal rodoviário no prédio da antiga estação ferroviária. Em única discussão e votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, tempos atrás já teve essa questão de fazer um projeto, olhar sobre a questão de ser criada a rodoviária no local, na estação. Eu acho um local bem propício à questão econômica que o município atravessa, né? E por várias outras questões também. Rio Novo é uma cidade, hoje nós somos praticamente uma cidade do porte de Guarani, em número de habitantes. E nós tivemos o exemplo em Guarani, num local muito mais perto, o que aconteceu. Começou a ter assalto e outras coisas. Então, o Estado não dá segurança para a rodoviária funcionar nesses locais mais afastados. E aqui eu não vejo de uma forma diferente. Esse é o meu posicionamento, né? Estou lembrando aqui do dia que o Ricardo, eu esqueci o nome. O Ramon estava falando sobre os agarradinhos aí no táxi. Então, assim, ele sabe também, são conhecedores dessa dificuldade que as pessoas têm para pagar, e no caso encareceria demais essa situação das pessoas terem que se deslocar lá para o final do bairro Cerâmica para pegar suas conduções. E como eu coloquei aqui, muitas vezes, dependendo do local que a pessoa vai fazer, pegar o táxi ou o veículo por aplicativo, acaba sendo até mais caro do que a viagem intermunicipal que ela vai fazer daqui até Goianá, ou daqui até agora Coronel, algum lugar entre essas cidades aí. Então, eu venho aqui cobrar, acho que seria de grande valor, já que tem essa novela aí se arrastando da rodoviária no nosso município aí desde, se não me engano, 2016, 2017, por aí. Eu acho que ali seria um local que iria agradar muito a população, um local que seria muito valorizado para o nosso município, aquela área ali. Então, já deixo aqui aberta, qualquer vereador quiser assinar em conjunto. Esse aí é o meu posicionamento quanto à questão, que aí a gente retira dali mais um prédio que está sendo atacado aí, né? Sendo moradia de pombo no nosso município, que a gente sabe que não tá fácil, que lá causa tristeza, né? A gente passa por lá, vê aquele monte de pombo, uma sujeira danada, onde inclusive já foi a sede da terceira idade, e que não está sendo mais utilizado, e não tem como, no momento, ser utilizado daquela forma que se encontra o prédio.
Presidente. Com a palavra, a vereadora Fabiana. Eu tinha pedido primeiro, Fabiana.
Ah, tá. Obrigada. Primeiro, né, aquele dia, né, que nós fizemos aquele vídeo, né, vereador Tarek, com o prefeito, a respeito do asfaltamento, né, no Parque de Exposições, eu tinha chegado mais cedo e ele tinha manifestado o interesse, né, daquele prédio. Uma coisa que, assim, eu queria saber, porque existe também um projeto, como o senhor disse aí, da rodoviária. E parece que aqui os pares mesmo, né, aqui da Câmara, os nossos vereadores aqui, tinham pleiteado, né, um recurso para estar dando continuidade e acontecendo esse projeto. Eu só queria saber se isso tá certo, se isso existe mesmo, até mesmo para saber como votar, né? Seria uma boa, isso aí que o senhor falou, mas eu queria saber em que status que está a questão da rodoviária, que já vem uma novela que arrasta, mas precisa ser resolvida. Obrigada.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Fabiano.
Primeiramente, queria me desculpar que eu não cumprimentei a mesa diretora, os meus nobres vereadores, o pessoal do auditório e aqueles que nos acompanham de casa. Senhor vereador, o senhor falou aqui uma vez por que a gente vota contra e temos que justificar o porquê votamos contra em certas coisas. Desde já, o meu voto aí nesse requerimento, eu voto contra, nada por não ser lá na coisa. é que essa semana estivemos eu e o Sandro lá em Belo Horizonte e conseguimos o recurso de 1 milhão que faltava para a construção da nova rodoviária, que, segundo o prefeito, ele alegava que o município não tinha condições de gerir com esse recurso. Então, de lá, o assessor ligou para o prefeito e ele se comprometeu a construir a rodoviária sem objeção. Então, já está indicado 400 mil agora, já vai cair para começar a obra, e 600 mil no final do ano e início do outro, mas já garantido. E também agradecer a deputada Nelly Aquino por tudo que ela tem feito para o nosso município, e não só a rodoviária, como vários recursos já destinados ao nosso município aí. E também uma emenda de 300 mil para a saúde também, que ela nos deu também, já a indicação já pronta para cair a qualquer momento. Então, eu acho que, se já vai construir a rodoviária, não tem por que ser ali no parque de exposição. Só o meu posicionamento.
Eu não estou falando que tem que falar por quê, não. Eu falo por quê, para a gente ter o mínimo de sensatez e um pouco de ética no posicionamento nosso. Quem quiser votar não ou sim, é só votar não ou sim. Foi isso. Eu não falei que tinha que explicar, não. Eu estou falando isso, vereador, porque pela questão de compromisso, responsabilidade com o dinheiro público, é muito bonito falar que vai construir uma rodoviária e aconteceu o que aconteceu lá em Guarani. O que é a rodoviária lá? Vai lá ver se a rodoviária está funcionando. Um simples elefante branco lá, gasta um monte de dinheiro, uma pilha de dinheiro, para quê? Para parecer que foi feito um logo. Ah, eu consegui o dinheiro para aquilo, mas qual que é a utilização daquilo? Ah, eu vou trazer para fazer uma nave espacial, colocar lá no Morro do Camões para simular que tem a vida em outro planeta. Vai ter utilização para a população? Vai, muito bem, vamos seguir. Agora, diante da experiência que eu tenho, que eu vi lá, o que aconteceu desde a construção, até inclusive onde tem um fórum hoje em dia perto, com o fórum de Guarani, é lá perto, está funcionando. Mas não tem segurança, cada vez mais a gente fica em busca de segurança aqui, local muito afastado, questão da economia do país, que a gente sabe que é muito ruim, as pessoas têm, hoje em dia, faz às vezes, tem gente, muitas pessoas que fazem para comer o básico, para sustentar suas famílias, a gente traz, parabenizo vocês, mas eu não sou de acordo com isso, é o meu posicionamento aqui, devido ao que aconteceu lá, e que pode, com muita facilidade, vir a acontecer aqui. Então, só isso é o meu posicionamento, por isso que eu pedi aí, mas parabenizo vocês aí por ter conseguido aí o recurso e que seja bem utilizado, mas eu continuo com o meu posicionamento. No momento, quem sabe a cidade avançando, a cidade no progresso aí daqui a um tempo, a gente precisa ter uma nova rodoviária aí para disponibilizar e atender a população. No momento, eu não vejo dessa forma.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Só quero deixar aqui bem explicado que, quando a gente questiona, gente, não é para colocar nem quem vota contra e nem quem vota a favor na Berlina. É justamente porque a gente tem uma dúvida e, assim, né, pelo menos tenhamos o mínimo de... Sejamos civilizados e que possamos respeitar a opinião de cada um. Cada um vota contra ou a favor, como achar, não é nem como quiser, né? Como aquilo que você acha melhor para a população. Por isso, às vezes, que a gente faz os questionamentos, mas respeitando a decisão de cada um. Tá? Obrigada, gente.
Com a palavra, vereador Zé Romeu.
Eu voto junto com o vereador Tarek, mas eu queria deixar bem claro, esse requerimento é um requerimento já de intenção do nosso executivo, porque no dia da gravação o executivo, não estava presente o Sandro e o Fabiano, mas nós todos estávamos, e foi discutida entre nós a possibilidade de comprar o prédio da estação para que se fizesse uma rodoviária, né? Então, isso aí já é a intenção do Executivo. Eu assino, mas Quero deixar bem claro que isso aí o executivo, no dia, nos colocou a par da intenção dele já de negociar o prédio da estação para que fosse feita a rodoviária.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, amigos da plateia, colaboradores da Câmara. Só para enriquecer a conversação, a discussão, gente, o requerimento requer que seja estudada a possibilidade. Não é projeto, não é requerimento, estudando a possibilidade. Agora, o mais grave, gente, é, vocês não sabem, e o Estado está cobrando o dinheiro que foi gasto na rodoviária de Guarani. Guarani corre o risco de ter que devolver o dinheiro para o Estado. Isso eu estou sabendo disso com toda certeza. Muito preocupante, realmente, com todas as palavras que o vereador Tarek colocou, realmente a gente tem que estudar tudo isso. Só isso que eu queria dizer. Boa noite a todos.
Só pegando um gancho na palavra da vereadora Fabiana. Ô, vereadora, você está coberta de razão. Foi por isso que eu me perdi um pouquinho aqui no seu projeto e eu fui te perguntar quem que era a pessoa, justamente para fundamentar meu voto, sim ou não. Mas, depois que você me falou quem era, logicamente, merecidamente, aí o projeto aí concedido a no caso, a medalha, a pessoa aí. E eu, senhor vice-presidente, eu não quis falar na hora aqui, mas realmente tem essa questão lá da rodoviária em Guarani. E só falando aqui do meu, da conversa do vereador Zé Romeu, eu havia perguntado, porque meu saudoso pai, quando estava perto de sair no ano 2012, ele chegou a fazer as tratativas todas, inclusive, para pleitear o prédio para o município. E já tinha até um projeto bem adiantado para a possível ida da rodoviária para lá. Só que depois saiu, aí não foi mais de interesse, às vezes, das futuras administrações, e aí morreu. Então, foi por isso que eu falei no que ele falou comigo, que ia dar tentar dar uma pintura lá no prédio, lá, porque estava bem desgastado, bem feio mesmo o local, como ia fazer a obra ali ao entorno todo, ia ficar o prédio lá feio diante do restante que ia passar pela reforma. Então é só isso mesmo. Aí, como o vereador falou, é a possibilidade, né? Não é que vai fazer lá, porque, por causa de tudo que eu já falei aqui, a respeito das questões de ser mais longe o local, o outro mais perto, por essas questões aí.
Requerimento de número 170 de 2026, aprovado por 6 votos. Foi lido pelo secretário Tarek, ofício de número 753 de 2026, da Coordenadoria do PROCON, do Ministério Público de Minas Gerais, manifestando apoio institucional à iniciativa da implantação do PROCON Minas Integrado. Ofício de número 69 e ofício de número 70 do senhor Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do Fundeb, que na qual encaminha a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A palavra está livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
A respeito aí do ofício 753, né, que o senhor recebeu a manifestação do Ministério Público, eu também estive em Juiz de Fora, a convite do PROCON de Juiz de Fora, e junto com o Ministério Público, até mesmo para falarem sobre isso. Eu tomei a liberdade, né, de dar o nome do senhor, né, como representante dessa casa, e do nosso prefeito como representante do executivo. Ele compareceu. O senhor não compareceu, porque o senhor teve, né, essa reunião no dia 9 e ficou adiantado, né? Então, assim, estavam lá o promotor do MP, o doutor Juvenal, representações assim muito interessantes, e deixaram muito explicados a questão dos PROCONs nos municípios. Nós vamos precisar estar respondendo, tá? Num prazo de 30 dias. Eu já solicitei essa ata, tá? E vou estar
Quer dizer, eles vão estar enviando ao senhor e ao senhor prefeito municipal qual é o interesse dessa casa legislativa e do executivo. Tá? Mas, assim, quero agradecer, se colocaram muito à nossa disposição, e isso acho que é muito bom. Né? Mesmo que não sei quando vai ser, né? Se vai ser agora ou se vai ser futuramente, mas só da gente saber que tem alguém para nos ajudar já conforta bastante. Outra coisa, gente, mais uma vez aqui nessa casa foi trazida uma questão referente ao setor de transportes. Parece uma coisa boba, né? O nosso carro a gente deixa limpo se quiser, tem hora que não dá para limpar, né? Mas entra reunião, sai reunião, e sempre tem uma questão. Será que quando que nós, vereadores, eu acho que nós estamos um pouco deixando, talvez, de... Não sei se essa é a palavra, vocês me desculpem. Será que nós não estamos deixando um pouquinho passar a nossa obrigação, não? Um dia é motorista que está estafado. Outro dia, talvez, material, falta de manutenção. Agora, falta material para limpeza de um carro. O que, que vai faltar para nós buscarmos uma solução melhor, uma vez que, diariamente, nós temos pessoas da saúde, da assistência social, de todas as áreas do município rodando nos carros, né, na nossa frota municipal. O que será que está faltando para nós, vereadores, que o vereador Jordão, que hoje se encontra ausente, mas essa pergunta eu faço para ele também. O que será que está faltando para a gente cumprir com a nossa obrigação? Toda reunião, eu sei que está chato, eu sei que eu falo, toda reunião eu estou repetitiva, mas é outra coisa que eu fico preocupado. O que está faltando para nós, vereadores? Essa pergunta eu faço para mim também. O que está faltando para a gente cumprir com a nossa obrigação? Tá? No mais, tá? Agradecer a todos e uma boa noite.
Com a palavra, vereador Zé Romeu.
Eu vou responder por mim. Atitude.
Com a palavra, vereador Tarek.
Agradecer aqui mais uma vez ao deputado Fred Costa por ter enviado aqui ao município, através de sua emenda, a vinda do programa Castra Bais em apoio do Ministério do Meio Ambiente, junto com a SUPASH, e agradecer a todos os veterinários que aqui tiveram e fizeram um trabalho de excelente qualidade aí nos animais, e atender a população da melhor forma possível. Agradecer também os vereadores que estiveram presentes lá. Esse programa é muito importante para a questão de saúde pública, não só a saúde dos animais, mas saúde do meio ambiente e saúde da população humana também, visto que o descontrole populacional causa vários problemas e zoonoses que são transmissíveis aí à população. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao deputado Fred Costa pela vinda do programa ao município.
Desculpa. Com a palavra, vereador Sebastião, eu te pedi para o Fabiano.
Senhor presidente, em questão aí ao nosso projeto Procon Câmara, nós não podemos deixar gravado nessa casa nossos agradecimentos à nossa advogada Daniele e seu esposo Dudu Lacava por pronto atendimento, acompanhamento e ideias quanto a esse encaminhamento e essa finalização tão feliz nossa a respeito do PROCON.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Pegando um gancho aí no que o vereador José Romeu falou, volto a provocar os nobres vereadores. Qual vai ser a nossa atitude? O que, que nós vamos fazer? Sinceramente, eu já estou um pouco até cansada de ficar esperando. lá no final do ano passado, já foi proposto que nós esperássemos 15 dias, e nós já estamos praticamente no meio de um novo ano. O que está faltando, ou será que eu estou exagerando? Não estou aqui querendo colocar em caixa, não estou querendo aqui, não estou querendo perseguir, mas, assim, sinceramente, gente, essa situação é preocupante. Toda reunião acontece a mesma coisa, a mesma fala, sempre tem, salvo engano, a última que eu não estive, mas toda reunião. Assim, que nós possamos aí, vereadores, vamos pensar um pouquinho, né? Botar nossa cabecinha para funcionar e ver se a gente consegue se reunir, porque para melhorar essa questão, nós não estamos perseguindo ninguém, não, mas nós estamos, acho que nós vamos estar cumprindo aquilo que nós recebemos para fazer, gente. Tá? Então, volto a provocar os senhores e estou chamando mesmo para ação. Tá? Não vai ser a última vez que eu vou estar falando, enquanto precisar, mas eu já estou um pouquinho cansada de esperar. Tá? Vou fazer minha parte. Aqueles que acharem conveniente e que quiserem, tá? Eu estou à disposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra do Zé Romero.
Eu estou à disposição, o dia, a hora que você marcar, estaremos juntos na porta do barracão, adentrando e fiscalizando, que é a nossa obrigação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
O que eu ia falar, o Zé Romeu falou. Estou por sua conta, vereador. Só marcar hora e dia.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Pedro.
Eu queria agradecer aqui ao Rafael Martins pela emenda de R$200 mil, que foi paga pela sala do autista.
Então, o que aconteceu? Aquele dia, a última discussão que teve aqui a respeito do assunto, ficou combinado de ir no sábado. Aí, no sábado, não sei quem falou, que eu não posso, não posso. Vamos ver uma nova data. Mas, gente, marca a data, vamos sábado agora, então, hein? Vamos sábado agora lá e quem não puder ir, não vai. Marca um horário, porque aí fica esse negócio, vão lá, vão, não vão. Vão sábado agora, então, hein? Marca todo mundo aí, vão sábado, marcar, sei lá, 8 horas da manhã. A gente marca 8 horas da manhã, um horário bom. Não sei se tem preferência por outro horário, a gente marca e quem puder. Não, mas aí é só, talvez, sei lá, por mim tudo bem.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
A última vez, tá? Que nós possamos ir, mas que nós possamos também ir com responsabilidade, hein, gente? Que a gente possa estar... Nós não vamos lá para fiscalizar... Quer dizer, nós vamos para fiscalizar, mas nós não vamos para perseguir ninguém. Mas que nós possamos ir com... entrar naquele lugar com conhecimento do que a gente vai buscar. Não é para perseguir ninguém. O que não tiver bom, a gente vai sugerir, né, que com o nosso poder fiscalizador, que se corrija. Eu acho que só não pode ficar desse jeito que está. Se a gente marcar no sábado, no domingo, seja o dia que for, eu estou à disposição. Mas, assim, que a gente vá mesmo. Que não vão todos os vereadores, mas quem puder ir, tá? Eu acho que a gente tem que começar isso aí para a gente evitar um mal maior.
Pela hora. Com a palavra, vereador Pedro.
Eu acho no domingo melhor, porque o que acontece? No sábado sai capa diária, sai caminhão, sai ônibus, então no sábado, 9 horas da manhã, é um horário melhor para a gente.
É só uma questão construtiva mesmo, questão de amparar tanto os motoristas quanto também as pessoas, independente se são idosos, são as crianças, são todas as pessoas que utilizam desse transporte. Então, é uma questão construtiva, a gente perguntar ela de uma forma harmoniosa, né, chegar lá querendo bater boca, senão a gente foge do nosso propósito também. A gente tem a nossa competência e nossa autonomia, mas também não é ela chegar lá achando que é dono da verdade de tudo, começar a bater boca. A gente tem simplesmente lá é a questão de harmoniosa com as pessoas, para a gente conversar, para a gente não fugir do propósito. Mesmo que alguém fale alguma coisa, vamos tentar lá ter o mínimo de, de compreensão lá para a gente conversar direitinho e cumprir nosso propósito. Só isso, no máximo, aí uma ótima semana a todos vocês aí, o Ramon presente aqui hoje, os outros que estiverem, toda a população da nossa cidade.
A última,
com a palavra, vereadora Fabiana.
É, que nós possamos, como o vereador Tarek aí falou, que nós possamos ir lá cumprir o nosso trabalho sem querer virar blogueiro de situação. Que, o que ele falou, com muita ética e muito respeito. Tá? No mais, boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra,
então,
para
ficar
Romero.
Gravado, fica marcado para esse próximo domingo, às 9 horas da manhã. Confirmado.
Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária de 15 de junho de 2026. Boa noite a todos e fique com Deus.